Dia Mundial de Prevenção de Quedas. É nesta sexta-feira. A gente está adiantando uma discussão que acontece amanhã. O Hospital Universitário, HU da USP, vai organizar uma ação para marcar este Dia Mundial. A gente vai começar explicando, né? Por que é tão importante prevenir quedas? Mas o mais interessante, quer dizer, é como manter o nosso equilíbrio saudável e prevenir, portanto, as quedas e as consequências, que podem ser muito sérias, né? Especialmente para os idosos. Eu converso com a professora Maria Elisa Pimentel Piemonte. Ela é do Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP.
Eu vou começar com um dado bastante contundente que mostra o quanto é importante se prevenir quedas. Fraturas decorrentes de quedas são responsáveis por 70% das mortes acidentais em pessoas acima de 75 anos. Uhum. Ou seja, acho que todo mundo já teve na família ou próximo aquele idoso que era funcional, que era independente, que de repente tem uma queda e depois dessa queda a vida muda. A pessoa tem uma fratura, fica acamada em função dessa imobilidade, começa a ter complicações renais, complicações respiratórias e acaba falecendo por causa de uma queda. Então é importantíssimo se prevenir a primeira queda, porque a primeira queda já pode trazer consequências, além dessas consequências físicas, consequências também psicológicas. Uhum. Então, se há uma queda com injúria, ou mesmo uma queda, por exemplo, num ambiente público, que a pessoa se sinta muito constrangida, ela desencadeia o que se chama síndrome do medo de cair. Então a pessoa começa a se autorrestringir por causa do medo de cair. Uhum. Então, tem consequências não só físicas, mas consequências emocionais também.
Claro, a insegurança, não é? Agora, em geral, como é que esses acidentes acontecem, não é? Professora Maria Elisa, às vezes é uma barreira física mesmo, às vezes é um tapete, um escorregão, nas ruas, né? Uma configuração muito ruim, como nós temos nas ruas, nas calçadas, isso também pode provocar uma queda. E até um desequilíbrio, uma falta de equilíbrio do próprio organismo?
Exatamente. Então, você sabe que a gente divide, então, as condições, né, os riscos de quedas conforme a funcionalidade do idoso. Então, por exemplo, os idosos que a gente vai chamar de saudáveis, que são os idosos da comunidade, eles normalmente, você tem toda a razão, a principal causa de quedas são o que a gente chama de problemas ambientais. Uhum. Então, são as irregularidades no piso, os tapetes, as situações onde a pessoa está mais agitada, então ela vai fazer um giro rápido, ela está no quintal estendendo roupa, então ela está olhando lá para cima para poder estender a roupa e acaba caindo. Então, são questões ambientais, seguido por fraqueza, pelos distúrbios de equilíbrio, de marcha, e só depois vem, então, por exemplo, tonturas e vertigem, porque as pessoas acham que se elas não têm tonturas, elas não têm vertigem, elas não estão expostas à queda. E isso é um erro, porque, na verdade, tonturas e vertigem vêm apenas como terceiro item. E depois vem as questões, o que a gente chama de hipotensão postural, ou seja, são aquelas pessoas que têm alguma alteração cardíaca, que quando se levantam rapidamente, a vista escurece, né? Tem uma falha na irrigação do cérebro, então tem como se fosse um ameaço do desmaio, e daí elas podem cair. Enquanto nos idosos fragilizados, né, os idosos que já têm algumas comorbidades, que fazem uso de várias medicações, então esses idosos que já vivem com doenças crônicas, esses sim, esses vão cair em situações rotineiras. Eles vão cair dentro de casa, eles vão cair no banheiro, eles vão cair em situações aonde você não identifica, uhum, que pudesse haver risco, né? E isso também, claro, acontece com os idosos institucionalizados, né? Uhum. Aqueles que estão morando em casas abrigadas, que também são vulneráveis e que daí também acabam caindo do nada, né? Acabam tendo quedas mesmo em ambientes que não oferecem risco.
Uhum. Bom, quanto a essa questão de manter né, o equilíbrio saudável, o equilíbrio do corpo. A gente sabe que com a idade a gente vai perdendo força muscular.
Isso.
Né? Isso acontece com todo mundo, né? Imagina com as pessoas com envelhecimento normal, saudável, envelhecimento saudável. É, mas pode haver também essas complicações, como você descreveu, que já haver uma comorbidade, não é?
Exato.
Então, manter exercícios antes da queda para prevenir, para manter o corpo saudável, isso é uma forma de prevenção. Acho que essa é a que a gente pensa primeiramente, seria a mais óbvia. E outras formas de prevenção, gostaria que a professora contasse para a gente, abordasse.
Olha, então a gente vai falar um pouquinho, risco de queda, Roxane, você está completamente certa. O primeiro risco é a idade avançada, quer dizer, há um declínio da eficiência do nosso equilíbrio com o avançar da idade, isso é inexorável em todas as pessoas, então a gente tem que cuidar. Então, do jeito que a gente cuida do coração, que a gente cuida de outros órgãos, a gente tem que cuidar do equilíbrio. O segundo é o sexo feminino. Mulheres caem mais do que homens, provavelmente devido às alterações hormonais da menopausa. Elas têm um declínio no sistema motor mais abrupto, não que os homens também não tenham, mas a mulher acaba sendo mais abrupto e isso a torna também mais vulnerável de quedas. A gente tem que lembrar outra questão. Caiu uma vez, o seu risco de queda aumenta muito para a segunda e para as múltiplas quedas. E tá aí, como você mesmo falou, a gente vai, então, para as questões de fraqueza muscular, de perda de aptidão física. Você sabe que tem um dado muito interessante, Roxane? Você sabe que idosos que usam regularmente a escada, ou seja, que tem escada dentro de casa, eles têm menos risco de cair do que os idosos que usam esporadicamente? A gente pode pensar o contrário, né? A pessoa está envelhecendo e fala, não, vamos tirar a escada. E ao contrário, o fato de ele estar se exercitando e mantendo a força muscular das pernas, isso previne, inclusive, as quedas. E o próximo fator que você me perguntou é polifarmácia. Idosos que tomam uma combinação muito grande de medicações. Daí você pode pensar, isso coincide com idosos que têm comorbidades. Quanto mais comorbidade, se tem hipertensão, se tem diabetes, mais medicamento. Então, se coincidem. Mas o próximo fator de risco são o excesso à polifarmácia. Então, sedativos, ansiolíticos, remédios para dormir, tudo isso aumenta o risco de queda. E a gente não pode esquecer também que ao lado do declínio físico, o declínio cognitivo. Então, a gente sabe que não só o declínio motor, mas o declínio das funções cognitivas, como, por exemplo, a atenção, está relacionado com o aumento de risco de queda. E tem um estudo famoso que mostra que testes cognitivos podem prever o risco de queda até 5 anos antes da primeira queda.
E é se exercitando. Claro que com o avanço da idade, a gente não vai fazer... A gente vai ter aquele vigor para exercício físico, mas a simples caminhada, a senhora está descrevendo, subir e descer uma escada já é um exercício, não é?
Então a gente vai ter essa ação então no HU, isso faz parte de uma política, né, da nova gestão aqui do HU, de tentar trazer o HU mais próximo da comunidade. Então o HU vai estar de portas abertas amanhã para receber toda essa comunidade USP. Os que têm, né, os que estão chegando aí, como eu, que já passaram dos 50 anos, que estão começando já a se preocupar com todo esse processo de envelhecimento, mas também aqueles que têm mãe e pais idosos. Isso é muito importante, que venha conhecer para conseguir ser uma rede de apoio para os familiares, para que a gente consiga prevenir, porque a queda não é um problema só de quem cai, mas envolve toda a família. E tá aí a última revisão científica, né, que saiu, então agora falando tudo que eu falei para você é ciência, né? Então a última revisão científica, ela chega à síntese, as conclusões dela são que, primeiro, os exercícios variados são os mais eficientes, ou seja, exercícios que combinam força, elasticidade, coordenação, equilíbrio. Então, esses são os mais eficientes. A marcha, o caminhar todo dia para o equilíbrio tem uma eficiência, tem resultado positivo, mas é muito menor do que, de fato, a prática de exercícios variados. Segundo ponto, é em longa duração. Ele comparou diversos estudos e os resultados mais interessantes são aqueles onde o idoso estava se exercitando há mais de 32 semanas, que são 8 meses. Então, não é alguma coisa para curto prazo. Não adianta esperar que você vai começar a fazer exercício e daqui um mês você vai notar efeito. Então, é alguma coisa de longo prazo. E o mais importante, diariamente, comparando pessoas que faziam de 1 a 2 vezes por semana, de 3 a 4 e mais de 5 vezes por semana, aqueles que faziam diariamente exercícios, eles tinham resultados muito melhores em relação a eficiência do equilíbrio, mas principalmente a prevenção de quedas. Então, muitas vezes, né, o idoso fala, não, mas eu me mexo o dia inteiro, não, mas eu caminho, não todo dia eu caminho. Infelizmente, não é o suficiente, infelizmente precisa de uma abordagem, precisa realmente cuidar de todos os aspectos motores, né, tanto força, quanto elasticidade, quanto coordenação, quanto equilíbrio.
E acompanhamento, portanto, a senhora está sugerindo, de um especialista, né? Em determinados casos precisa de um especialista mesmo.
Eu acho que falar de um especialista, isso fecha muito a porta, né? Eu acho
que fisioterapeuta,
né? Não, acho que não, o fisioterapeuta, ele já é uma intervenção para uma pessoa que já teve a primeira queda, né? Mas, na verdade, acho que a atividade física, a primeira questão é que tem que ter adesão. A pessoa tem que manter. E para manter, ela tem que gostar. Então, se ela for fazer dança, se ela for fazer algum esporte e combinar isso com aquecimento, acompanhar isso com desaquecimento, que envolva isso, né, que envolva exercícios de força, elasticidade, equilíbrio, o mais importante é que ela tenha adesão. Perfeito. Então, acho que é uma questão de promoção de saúde mesmo, mas você tem que descobrir alguma coisa que você faça com prazer para que isso perdure por bastante tempo.
Perfeito. Professora Maria Elisa Pimentel Fiemonte, da Faculdade de Medicina da USP, do Departamento de Fono, Físio e Terapia Ocupacional da Medicina da USP, trazendo aqui para a gente um assunto importantíssimo, né? A prevenção de quedas, isso é possível, né? Para fugir de consequências mais graves. Os números apresentados e os dados apurados pela dados científicos mostram, né, que as consequências podem ser muito ruins. E amanhã essa ação no Hospital Universitário, todos estão convidados. Professora Maria Elisa, muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Só queria reforçar, então, o nosso convite. É um convite, nós vamos ter uma ação interprofissional, então vai ter farmacêutico, vai ter enfermeiro, vai ter fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, quer dizer, todos eles falando de aspectos específicos nessa prevenção de quedas. 9 horas da manhã, lá no anfiteatro do HU, e ao final você vai poder avaliar o seu risco de queda. Então, ao final, nós teremos testes motores rápidos para que você possa identificar, então, o seu risco de queda. Então, a gente espera toda a comunidade lá.